reported first in the middle of the night. Reggie Bush traded to the Miami Dolphins. There's been a lot of speculation about the running back position for the Dolphins. The Dolphins were very high on Reggie Bush. Now, it was interesting. They worked out.
Dolphins back. Dolphins back. The Fins Nation screaming now. Dolphins back. Got my hot playing on. Getting ready for war. It's 16 games in the season. But we playing for more. On a race for the ring. Pissing part of the mission.
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fama na Net. Faz tempo, né? Eu estava com saudade já de vocês, também já estava com saudade de gravar o nosso podcast. Estava com saudade de falar de Miami Dolphins, não vem acontecendo nada em Miami nos últimos dias. Um marasmo total, o que também pode ser um bom sinal, sinal de que o front office está focado no draft que acontece em alguns dias. Então, o sinal de que estão trabalhando lá, quietinhos. A free agency passou, pelo menos essa primeira leva passou até de forma positiva para o Miami Dolphins. Positiva no sentido de que os jogadores que foram perdidos encontramos algumas soluções viáveis para esses jogadores. Exceto uma posição, eu acho, né? A saída do Andama Kansu acho que vai machucar muito o time, porque não há no mercado um jogador capaz de substituir a Dama Kansu, a não ser que seja um Aaron Donald, um Fletcher Cox, um Gerald McCoy. Como não é o caso, né, são jogadores absolutamente indisponíveis, então acho que ficou esse buraco grande aí na posição de defensive tackle. Eu particularmente não confio ainda que os três meninos que ficaram lá, o Jordan Phillips, o Devon Godshaw e o Vincent Taylor, eu não acredito que eles sejam uma reposição boa o suficiente para substituir Andaman Kansu. E isso pode impactar no draft também. Não há no mercado de free agents nenhum jogador que possa, talvez o Jonathan Hankins, né, que foi dispensado aí pelo Giants, acho que foi Giants, né? Eu sempre confundo Giants e Colts porque ele jogou nas duas equipes, então me perdoem. Acho que era do Colts, ele jogou primeiro nos Giants, depois foi para os Colts, aí os Colts estão mudando o sistema, e aí por eles acreditarem que o jogador não se encaixa no sistema, eles cortaram o jogador. Então tem que ver essa questão também, não sei se ele encaixa no nosso sistema, se não encaixar não adianta contratar também. Enfim, o que a gente precisa é do chamado 3 Technique, né, 3 Technique, jogador que joga naquela posição ali, na posição, são 4 jogadores de linha defensiva, o jogador que joga entre o center e o guard, né, o chamado 3 Technique. Vamos ver se a gente acha esse cara aí e vamos ver o que acontece no draft. E o draft pode ser decisivo, porque eu acredito piamente que na primeira rodada do draft o Miami Dolphins vai atacar de defesa. Tá, então hoje o papo é draft, então eu acredito fortemente de que os Dolphins vão atacar de defesa, pelo menos na primeira rodada. A não ser que algo de muito extraordinário aconteça, e sempre acontece, né, algumas loucuras no draft, a gente não entende às vezes. Ano passado, por exemplo, a grande loucura foi o Ruben Foster, o linebacker, ter despencado tanto. Né, quando ele estava disponível na posição 22 para o Miami Dolphins, eu quase tive um orgasmo. E aí, quando os Dolphins passaram o Ruben Foster, eu falei imediatamente, tem coisa errada aí. E aí, todos os times passaram também, e o San Francisco 49ers resolveu arriscar, já no final da primeira rodada, arriscou e fez a seleção dos jogadores. O jogador foi muito bem no seu primeiro ano de calor, porém, todos os outros times estavam certos, e somente o San Francisco 49ers fez uma aposta que se mostrou errada, porque agora o jogador vem sofrendo com problemas fora de campo, inclusive pode ser preso por 11 anos por uma série de felonies. Como é que eu vou traduzir felonies? Né? Atos ilegais? Né? Pode ser. Então ele vem enfrentando problemas com a justiça americana, pode pegar 11 anos de cadeia. O San Francisco 49ers já comunicou, inclusive, que o jogador está fora de toda a preparação inicial do time para a temporada. Então já é uma punição séria, uma punição importante. Então, assim, mostra que todos os times fizeram o seu dever de casa direitinho com relação ao jogador. Bom, a não ser que um caso desse aconteça, como aconteceu no ano retrasado com o Laramie Tunsil, famoso vídeo dele fumando maconha naquele bongo, né? Um jogador que tinha tudo para ser a primeira, talvez a segunda escolha do draft, despencou até a posição 13, caindo no colo de quem? Miami Dolphins. Os Dolphins já sabiam da existência do vídeo, já haviam conversado com o jogador sobre o vídeo. Para os Dolphins não foi nenhuma surpresa, aquilo foi um caso isolado. E o jogador, assim, foi escolhido pela equipe de Miami e até então vem sendo realmente um atleta exemplar. Parece realmente que nesse caso do Laremy Tunsil foi um problema de um momento de descuido dele, e isso os times entendem bem, porque são jogadores muito novos, jogadores de 19, 20, 21 anos, e muito imaturos, né? A gente faz muita merda quando é muito novo. Eu tenho 38, continuo fazendo merda até hoje, então imagina aí um jogador de 19, 20 anos que já tem uma certa reputação na sua faculdade, né? É um jogador que já tem uma perspectiva de, em pouco tempo, ele está ganhando milhões e milhões de dólares, então isso tudo mexe com a cabeça desses jogadores. E os avaliadores, os scouts, eles têm já essa noção, eles conseguem medir o que é problema e o que não é problema. Então isso é uma coisa importante da gente medir também. A gente não tem acesso, por exemplo, às entrevistas. E as entrevistas que os times fazem com os jogadores são parte fundamental na hora dos times fazerem uma escolha, fazerem a seleção pelo jogador tal em detrimento a outro jogador. Então, muitas vezes, a gente vê, por exemplo, um time X precisa de um wide receiver, tá? E aí você tem dois receivers muito bons, disponíveis. Só que um deles, você imagina que seja melhor do que o outro, mas a gente não tem acesso à entrevista. Então, de repente, na entrevista, aquele jogador que a gente não imagina, ele brilhou mais, ele foi mais, ele fez uma entrevista melhor, ele mostrou mais sinais de liderança, mais sinais de maturidade, mais sinais de responsabilidade, inteligência. Um jogador que sabe, ó, a rota é essa, 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 eu sabia que eu tinha que ajustar para cá por causa da marcação, que era assim, assim, assado. São tipos de coisas que a gente, primeiro, não tem acesso. Segundo, a gente não consegue ver no tape, tá? São coisas que não ficam visíveis quando a gente vai analisar o filme do jogador, tá? Quando os times vão analisar o filme do jogador, né? A Jarvis Landry, por exemplo, nossa escolha de segunda rodada, do draft de 2013, se eu não me engano. Não, 2014. Ele foi um jogador que, durante as entrevistas, ele mostrou uma gana muito grande, uma ânsia muito grande por vitória, por grandeza. E o combine dele foi um combine horroroso, horroroso. O Jarvis Landry correu o 40-yard dash em 4.77. Isso é um negócio horroroso, né? Para um wide receiver, é um número horrível. Então ele não teve um grande combine, mas ele teve uma grande entrevista com o Miami Dolphins. E os Dolphins se apaixonaram pela personalidade do jogador. Isso acontece. Então, essa questão de analisar quem os Dolphins vão draftar, isso é muito difícil, porque tem muita coisa que a gente não tem acesso. Tem muita coisa que a gente não tem como analisar. O problema é, o que que a gente pode ver do time do Miami Dolphins hoje, da montagem de elenco do Miami Dolphins hoje, e não necessariamente isso vá mostrar como vai ser o draft. Isso pode ajudar a gente a destrinchar um pouquinho. Os Dolphins se voltaram muito para o ataque nessa off-season, né? Os Dolphins contrataram um excelente guard no Josh Seaton, um jogador de muita experiência, um jogador de muita regularidade durante todos os seus anos em Green Bay, depois nesse último ano com o Chicago Bears. Foi um jogador que se mostrou muito regular, um padrão de jogo alto e constante. Lá em cima, era um jogador nota 8 todo jogo, um jogador que oscila muito pouco. E isso eu entendo que vai ajudar muito ao Laremy Tunsil, porque ele é left guard. Então ele vai jogar ao lado do Tunsil, e isso vai ajudar também a repor a perda do Mike Pouncey, porque veio o Daniel Kilgore, que é um jogador também muito regular, mas para baixo, né? É um jogador que talvez seja aí nota 5, nota 6 todo jogo. É um jogador que oscila pouco também, mas não é um jogador que você vai falar, ah, esse jogador é bom. Não, esse é um jogador mediano, e dependendo do torcedor do San Francisco 49ers, ele vai falar, Rafa, é menos até do que mediano, tá? Alguns vão falar que ele é ruim em todo jogo. Eu conversei com vários, meu editor inclusive, e eu percebi isso. Tem uma oscilação grande entre os torcedores do San Francisco 49ers. Ou ele anota 3 todo jogo, ou ele anota 5 todo jogo. Vamos tirar na média, então? Jogador 4. Então, é um jogador que a gente não espera muito. Mas é um jogador que também não vai comprometer muito. Então, a importância de ter um jogador experiente ao seu lado, como o Josh Seaton, ela se faz ainda mais necessária. E aí você imagina, será que se o Quentin Nelson, talvez o segundo melhor prospecto geral de todo o draft desse ano, atrás somente do Saquon Barkley, será que se o Quentin Nelson despencar até a 11 e o Miami Dolphins pega? Isso é uma dúvida que eu tenho. Porque o Quentin Nelson, ele também é left guard. O Josh Seaton é left guard. Onde é que você vai botar o garoto? E aí o Josh Seaton, e aí eu vou até citar o Seaton. Ele disse que você trocar left guard para right guard, para jogar na direita, é a mesma coisa que você limpar a bunda com a outra mão, né? Pegar o papel higiênico e limpar a bunda com a outra mão. Isso foi o Josh Seaton que falou, tá, gente? Não é uma citação minha, não. Mas pra gente entender a dificuldade que é de você trocar de posição. O cara jogou a carreira inteira dele como left guard, e aí, de repente, tem que mudar para right guard, muda completamente. E aí, mesmo que você não faça isso com o Josh Seaton, você faça isso com o Quentin Nelson, será que vale a pena? Será que não vale? Será que eu entenderia a escolha? Porque me mostraria claramente que os Dolphins fecharam o olho para tudo que está acontecendo no seu elenco e fizeram o seguinte: qual é o jogador mais alto no meu board? É esse o jogador que eu vou pegar e não interessa o que aconteça. Não interessa as consequências. Isso não é ruim, não. Isso não é ruim. Isso não é uma tática ruim. Você draftar o melhor jogador disponível sempre, todo ano, é sempre muito bom. Seria o mundo ideal. O problema é que você não tem um time que suporte essa teoria. O Miami Dolphins tem muitas necessidades, tem muitos buracos para você cobrir. E aí é que mora o perigo. Porque, de repente, você deixa passar um jogador... Eu vou usar aqui o exemplo do Quentin Nelson, tá? Você deixa passar um jogador como o Quentin Nelson. E aí você pega um jogador por necessidade. Vamos dizer, um defensive tackle. Você pega um Vita Vey. Eu acho até que o Vita Vey vai ser um jogador muito bom na liga. Acho que pode ser aí um jogador num futuro parecido com a Lotte Ngata, por exemplo. Defensive tackle aí que jogou muitos anos no Detroit Lions, no New Orleans Saints. Pode ser aí um jogador muito bom, mas seria um jogador apenas muito bom. O Quentin Nelson, por exemplo, eu acho que é um jogador de nível de Hall da Fama. Hoje, como prospecto, isso quer dizer que ele vai ser? Não, né? A gente tem um exemplo aí, por exemplo, nosso, do Jake Long, né? Eu fiquei louco quando escolheram o Jake Long. Para mim, a escolha deveria ter sido o Matt Ryan. Tá aí o Matt Ryan continua jogando muito, já levou a sua equipe a um Super Bowl, foi MVP da temporada em 2016. Enquanto que o Jake Long foi fantástico durante 4 anos, porém, as lesões começaram a acontecer. Lesão, 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 lesão. E destruiu a carreira do jogador. Isso pode acontecer com qualquer um, inclusive com o Quentin Nelson, que possa vir a ter um futuro brilhante pela carreira, mas a gente nunca sabe. Possa haver uma primeira lesão, aí depois acontece uma segunda lesão, e aí a carreira do cara vai pro saco, vai pro lixo. Então não tem como a gente prever esse tipo de coisa. Eu ainda continuo achando que o tal do BPA, para quem não está familiarizado com a sigla BPA, significa Best Player Available, tá? Melhor jogador disponível, Best Player Available. Então, é quando o time fecha os olhos para o seu elenco e drafta aquele jogador que está mais alto no seu quadro de avaliação. Então, é uma estratégia, é uma estratégia. No caso do Miami Dolphins, e partindo do princípio de que esse seja um draft normal, o que nunca é um draft normal. Alguém sempre faz uma merdinha, tá? Então, é possível que um grande jogador que a gente imagina no top 5 vá cair até a posição do Miami Dolphins. Por que eu tô falando isso? Porque eu imagino que na posição 1, o Cleveland Browns vai draftar o Sam Darnold, quarterback vindo de USC. Eu imagino que na posição 2, é possível que o New York Giants drafte o Josh Rosen, quarterback de UCLA. Então já são 2 quarterbacks. Eu acho que o New York Giants deveria fazer isso, aí já é outra coisa. Eu acho que não deveria. Eu na posição do New York Giants, se eu não conseguir um trade down para um time desesperado por um quarterback, tipo Buffalo Bills, né? Se o Buffalo Bills não der a vida pela posição 2, então eu acho, eu, no lugar do David Gettleman, que é o general manager do New York Giants, eu, Rafael Leal, eu draftaria o Saquon Barkley. Eu iria no melhor prospecto do ano na posição 2. Eu, inclusive, tenho o Saquon Barkley como melhor prospecto até do que o Zeke Elliott, como melhor prospecto até do meu tesão que eu tinha pelo Todd Gurley. Quando o Todd Gurley foi escolhido algumas posições à frente da nossa, eu quase derramei uma lágrima. Eu segurei, porque doeu no meu coração, tá? E eu acho o Saquon Barkley um melhor prospecto até do que o Todd Gurley. Então, assim, eu acho que esse garoto vai ser um fenômeno da natureza. Fenômeno, fenômeno. Um negócio assim que a gente não vê há anos. Eu tenho medo de falar essas coisas, mas eu vou falar porque é foda. Eu acho que tá vindo aí um novo Adrian Peterson. Nesse nível, tá? Pra mim, é nesse nível. É um negócio assustador. Posição 3, os verdinhos. Tô torcendo pra eles pegarem e fazerem a merda, a grande cagada de pegarem o Josh Allen. Esse aí é uma merda. Esse cara é uma merda. Por isso é que a minha torcida é pros Jets draftarem o Josh Allen. Só que se sobrar o Josh Rosen, né, se for um draft normal, então vai ser o Darnold, Saquon Barkley e o Josh Rosen indo pra lá. E aí me preocupa, porque o Josh Rosen é muito bom. E eu não quero jogadores muito bons indo para o New York Jets. Aí na 4, sei lá, o que, que eles podem fazer, o Cleveland Browns. Enfim, na 5, é possível também que o Denver Broncos pegue outro quarterback. E isso seria muito bom pra gente. Isso seria muito bom pra gente, porque eles deixam de pegar um jogador que nós poderíamos pegar, por exemplo, o Quentin Nelson. Acho que seria interessantíssimo pro Denver Broncos pegar o Quentin Nelson ali na posição 5. Mas eles podem pegar um quarterback. Então vamos dizer que já tenha saído o Sam Darnold, o Josh Rosen, vai sair o terceiro aí, pode sair o terceiro, e aí pode sair um Baker Mayfield, e aí pode sair o Josh Allen. Eu não sei o que, que a galera acha do Josh Allen, tem gente que adora. Eu já vi mock draft, juro por Deus, colocando o Josh Allen na 1 pro Cleveland Browns. Seria a coisa mais Cleveland Browns do mundo pegar o Josh Allen na posição 1, mas vai saber. Aquele negócio de entrevistas que eu tô falando. A gente não sabe o papo que os caras tiveram numa sala fechada com os jogadores. A gente não tem acesso a isso. A gente não consegue avaliar o quadro como um todo. Então, às vezes, pra gente é incompreensível uma coisa, mas pros caras faz sentido esse tipo de seleção. Então, pode ser que saia aí um Baker Mayfield na posição 5. Ótimo, sobra outro jogador interessante descendo. Mais um jogador interessante desse ano. E aí, posição 6, é fato que o Indianapolis Colts vai de defesa, porque se não for, a gente já pode demitir o Chris Ballard, e o Chris Ballard vem fazendo um trabalho muito bom, muito bonito, reestruturação muito boa no Indianapolis Colts, então eu não acredito que ele vai fazer merdinha, não é um cara que tem o histórico de fazer merda, é um cara extremamente competente e inteligente. Deve pegar aí ou um Bradley Chubb ou um desses linebackers que a gente quer tanto. Eu e todos vocês. Mas, se o Bradley Chubb estiver disponível ali, eu acho que essa é a escolha. Posição 7. Aqui é uma posição perigosa. Porque aqui, o Tampa Bay Buccaneers claramente não precisa de um quarterback. Ele já tem lá o quarterback do seu futuro, o James Winston. Então, aqui é um time que a gente tem que ficar de olho. Porque aqui é um time que a gente pode perder um jogador. Tá? Aqui eles podem ir tranquilamente no Tremaine Edmonds, eles podem ir tranquilamente ir no Roquan Smith, e aí já são dois dos principais linebackers, um dos dois saindo, né? E aqui mora um perigo grande. Chicago Bears é outro, também não precisa de quarterback, então é um jogador que é um time que também precisa de ajustes na defesa. Pode ser que vá de wide receiver, pode ser que eles peguem o Calvin Ridley aqui. Não acredito. Eles reforçaram bem o seu ataque esse ano, fizeram algumas boas contratações, algumas pecinhas interessantes para eles darem para o Mitchell Trubisky. Não sei se vai ser Mitchell ou se vai ser Mitch, mas enfim, Trubisky. Então, é para ficar de olho. San Francisco 49ers é outro. Da posição 7 até a nossa, a gente vai perder gente. Tá? Da posição 7, Tampa Bay Buccaneers, até a posição 10, Oakland Raiders. Né? Então, Tampa Bay, Chicago Bears, San Francisco 49ers e Oakland Raiders, a gente vai perder gente aí. A gente vai perder jogador aqui. São 4. Isso é fato. Tá? Por isso é importante essa loucura por quarterbacks lá em cima. Vai ser muito importante isso. O São Francisco 49ers, por exemplo, draftou no ano passado o Ruben Foster. Foi muito bom. Só que já está com esse problema. Então, eles podem matar esse problema de vez draftando um outro linebacker. Faria sentido. Se a questão com o Ruben Foster for resolvida, melhor ainda. Porque imagina, eles terem no meio da defesa o Ruben Foster e ao seu lado Roquan Smith, por exemplo. Meu Deus do céu. Eles estão reinventando Patrick Willis e Navarro Bowman. Olha que coisa linda seria. Né? Seria a reinvenção dessa dupla, que foi uma dupla de imenso sucesso lá em São Francisco. Então seria lindo isso. Seria maravilhoso para eles. Se eles não tiverem a possibilidade de ter o Ruben Foster de volta, ok, pelo menos eles minimizaram a perda trazendo um Roquan Smith, por exemplo. Né? Ou o Tremaine Edmonds, tanto faz. O Oakland Raiders, a mesma coisa. O Oakland Raiders não renovou ainda com o Navarro Bowman. O jogador ainda é free agent, ainda está disponível no mercado. Mas eles podem pegar o Roquan Smith, se tiver disponível, e recontratar o Navarro Bowman por mais um ou dois anos. Tá bonito também, tá muito bonito. E aí o que a gente faz? Aí saiu Quentin Nelson, aí saiu o Tremaine Edmonds, aí saiu o Roquan Smith, sobrou o Denzel Ward. A gente vai no Denzel Ward? Não acredito. O Denzel Ward é talvez o melhor corner desse ano nesse draft. Não é do perfil do Miami Dolphins, não é do perfil desse front office e dessa comissão técnica em conjunto draftarem corners baixos, graças a Deus. Porque também não é da minha filosofia. Eu odeio cornerbacks baixos. Tenho ódio, eu quero que morram todos. É porque eu detesto mesmo, eu não suporto corners baixinhos. Então, talvez ele seria até o melhor jogador disponível, mas não no board do Miami Dolphins, não no meu board. Então, eu acho que não seria o caso. Algum jogador de ataque? Bom, Quentin Nelson já saiu. Calvin Ridley? Não sei, só se os Dolphins estiverem muito apaixonados pelo esse jogador. Não vi nenhum indicativo disso. A gente não sabe a quantas anda o Devonta Parker. É um jogador que ainda nos dá muitas dúvidas com relação ao seu futuro. É um jogador que todos nós sabemos que tem muito potencial. Mas é um jogador que todos nós já estamos de saco cheio de só ouvir falar desse potencial que não se concretiza dentro de campo. Pô, ninguém aguenta mais isso, né? É um jogador de potencial, Meu irmão, bota esse potencial em campo. Esse é o último ano de contrato de calouro dele. A partir do ano que vem, os Dolphins vão fazer a opção pelo quinto ano dele ou não, porque foi um jogador de primeira rodada. Então, pode ser aí que os Dolphins tenham uma estratégia de draftar o Calvin Ridley para substituir o Devonta Parker. Até porque o nosso ídolo Leante Carew não deu em nada, obviamente. Obviamente, essa foi uma aposta horrível do Mike Tannenbaum, uma das piores escolhas do draft dos últimos anos do Miami Dolphins. Né? Os Dolphins perderam, acho que, duas escolhas, uma escolha de quarta e uma escolha de sexta rodada para subir para a terceira rodada para draftar o poderoso Leante Carew. Não deu em nada e não vai dar em nada mesmo. Então, pode ser aí que, né, abra uma possibilidade para o Calvin Ridley. Não sei, acho difícil. Para o caso de já terem saído Tremaine Edmonds, Roquan Smith, Quentin Nelson, Bradley Chubb, Saquon Barkley, as possibilidades mais reais que eu acredito são a do safety de Florida State, Derwin James. É um jogador muito interessante, é um jogador que cresceu muito no meu conceito nas últimas semanas. É um defensive back. Chamei ele de safety, mas eu vou me corrigir aqui para defensive back. É um jogador que joga como safety, é um jogador que joga mais próximo do box também. É um jogador que tem muito, muito bom senso de cobertura, coisa que nós não temos ainda entre os nossos safeties. Né? Os nossos dois safeties titulares, tanto o TJ McDonald quanto o Richard Jones, são mais jogadores parecidos. Eles são mais strong safeties, são jogadores que chegam mais perto do box. São jogadores que combatem mais o jogo corrido, são híbridos, vamos dizer assim, de linebackers, mas que tem muitos, muitos problemas na cobertura. A gente não tem um free safety puro, então o Derwin James, ele poderia ser um free safety, mas ele faz de tudo um pouco. Ele também joga como corner, como slot corner, ele também pode jogar como boundary na lateral. Então é um jogador muito versátil, um jogador inteligente, um jogador de bom físico, bom porte físico. Então é um jogador que cresceu muito no meu conceito e é um jogador que já é da Flórida. Os Dolphins têm essa característica por avaliarem mais, avaliarem melhor jogadores mais próximos. Isso é normal, tá, gente? Nada de, porque é só da Flórida. Não, isso é normal, né? Os Dolphins têm mais scouts na Flórida do que no resto do país, pelo amor de Deus, né? É questão logística apenas. Então, Florida State também produz jogadores, tem o hábito de produzir bons jogadores de defesa, tem um bom histórico de bons jogadores de defesa. O Jimbo Fisher é o técnico de Florida State já há muitos anos, é um cara conceituado e é um bom programa, né? A Florida State tem um bom programa a nível colegial, então seria um nome interessante. O nome que eu acho mais interessante seria o do Vita Vey, defensive tackle de Washington. É um jogador que, na minha concepção, ele traria o benefício de ser um dos melhores jogadores disponíveis no momento, com uma imensa necessidade. Então, a vinda do Vita Vey, ela proporcionaria ao Miami Dolphins um quarteto de defensive tackles extremamente novo, talentoso e muito promissor. Um quarteto para o futuro. Um futuro absolutamente garantido para o Miami Dolphins. São jogadores de muita qualidade. Seriam Vita Vey, Jordan Phillips, Devon Godshaw e Vincent Taylor. Seria muito interessante. E com um detalhe, com três deles em contratos de calouro. Então, você tem uma linha defensiva extremamente jovem no seu interior e no seu exterior jogadores experientes para ajudar esses garotos. Cameron Wake, Robert Quinn, William Hayes, né? Ainda tem um outro calouro, né, no Charles Harris. Então seria uma linha equilibrada em termos financeiros e em termos de juventude e experiência. Seria algo muito interessante a gente se pensar na vinda do Vita Vey. Eu acho que teria muito mais prós do que contras. Acho que seria muito interessante. Seria a pique dos meus sonhos? Não. E aí eu vou deixar os dois por último. Primeiro eu vou falar de um jogador que eu gosto, mas eu tenho um pezinho atrás. Linebacker Tremaine Edmonds. E eu vou falar dos dois linebackers, óbvio, porque essa é uma outra posição de muita necessidade, mas que há dois jogadores que, assim como o Vita Vey, estão muito altos em todos os boards, a gente sabe disso, e nos ajudariam também com uma posição de necessidade. A gente conseguiria alinhar a questão do BPA com a questão da necessidade. E o primeiro deles é o Tremaine Edmonds. É um jogador de um porte físico inacreditável, muito alto, muito veloz, forte. É um jogador, assim, porém, muito novo. Ele vai entrar no draft somente com 19 anos. É um talento ainda um pouco cru, e talvez ele ainda não esteja 100% pronto. É um jogador que talvez ainda precise de algum refino, de alguma ajuda da comissão técnica, dos treinadores. Eu tenho medo é muito forte, mas eu tenho um certo receio de jogar, pegar esse garoto e já dar uma responsabilidade para ele, falar, você já é titular do time, vai lá e brilha. Eu tenho um pouco de receio com relação a isso. E eu não sei se isso resolveria o nosso problema, talvez sim. Mas talvez não, talvez o garoto precise aí de mais um ou até dois anos para maturar, não está pronto ainda. Mas é um jogador que, se evoluir na medida que a gente espera que ele evolua, é um jogador de um talento enorme, imenso, um futuro muito promissor, muito mesmo. É um linebacker para o futuro. Só que não me dá tanto tesão de falar do Tremaine Edmonds como eu vou falar desse rapazinho agora. A pique dos meus sonhos para esse ano mudou. A pique dos meus sonhos era realmente o Quentin Nelson. Eu acho que o Quentin Nelson é um futuro Hall da Fama. Sinceramente, dane-se que ele é guard. Eu tenho o maior orgulho de ter no meu time o Greg Little, que é um dos maiores guards da história da NFL. Qual o problema? Né? É guard. Foda-se que ele é guard. É um jogador, porra. Não tá lá? Não tá lá vestindo a camisa do time? Não tá lá se fudendo para abrir buraco lá pro running back correr, não tá lá se fudendo, protegendo o nosso quarterback? Porra, tá lá, irmão. Hoje tem guard aí ganhando 12 milhões de dólares por ano. Por que eu não posso pegar o Quentin Nelson, né? Só que, não que o Quentin Nelson tenha caído no meu conceito, mas é que a vinda do Josh Seaton me deu um pouco de tranquilidade, tipo, me diminuiu o meu desespero pelo Quentin Nelson. E hoje a pick dos meus sonhos tem nome e sobrenome. Linebacker Roquan Smith, número 3 da grande defesa de Georgia desse ano, uma das melhores defesas do college football desse ano, desse último ano, é um jogador que eu amo. Como eu amava, por exemplo, o Ruben Foster no ano passado. Esse é meu jogador favorito pro ano. Minha defesa com Raekwon McMillan, Kiko Alonso e Roquan Smith. Ah, papai, tá lindo demais. Tá lindo. Um jogador fisicamente também muito forte, não tão alto como o Tremaine Edmonds. Tremaine Edmonds é bem mais alto do que ele. É um jogador que não tem muita altura, mas tem boa altura. Eu não tô falando que ele é baixo. Eu tô falando que ele não é alto o suficiente para ser um jogador perfeito. Se fosse mais uns, sei lá, 8, 10 centímetros mais alto, eu garanto que ele não estaria na posição 11. Ele seria um jogador top 5, tá? Isso é garantido. Isso é garantido. Mas ele é 6'2", ele não é um jogador baixo, ele tem uma boa altura. A velocidade lateral dele é um negócio inacreditável. Um jogador muito rápido. É um jogador de leituras muito rápidas. É um jogador de um instinto absurdo. E isso não se ensina. Tremaine Edmonds, ele é muito bom jogador, mas ele não tem instinto. Ele é um jogador que apenas reage ao que está acontecendo. Ele não se antecipa, e isso para a posição é terrível. Se vocês quiserem uma aulinha do que é instinto, assistam 2-3 jogos do Carolina Panthers e fica de olho no número 59. Na camisa dele vai estar escrito Kuechly. Na camisa dele vai estar escrito Kuechly. E toda vez que ele fizer alguma coisa, e se o jogo for na Carolina, vocês vão ouvir Luke. É assim que a torcida do Carolina Panthers faz quando ele apronta. Isso é instinto. Isso não se ensina. Isso vem com o jogador. Isso é intrínseco dele. Tá dentro dele. E o Roquan Smith já tem. O Roquan Smith é um jogador de muito instinto. Ele já se antecipa ao que vai acontecer. Então ele já tá 1-2 passos à frente do que outros linebackers estariam quando a jogada começa a se desenvolver. É um jogador que já sabemos da sua liderança. Ele foi o grande líder de toda essa grande defesa de Georgia. É um jogador que tem um QI muito alto. É um jogador que já temos as informações de que quando ele entra na sala de vídeo para estudar, é um jogador que mostra toda a sua inteligência analisando o que ele está vendo no tape, analisando o que ele está vendo nas imagens. É um jogador que sabe o que está sendo feito, sabe como vai se desenvolver. É um jogador que estuda muito. E isso, a gente já ficou muito claro, o Miami Dolphins está valorizando demais. O Miami Dolphins não pagou o dinheiro todo que pagou de Jarvis Landry, porque Landry não é um jogador muito dedicado na sala de filmes. Não é um jogador que se dedica muito ao playbook. Além do fator financeiro, óbvio. Né? A gente acabou de ver o Jarvis Landry fechando um contrato inacreditável com o Cleveland Browns. Os Dolphins não iam pagar isso nunca. Talvez pagassem, talvez oferecessem um pouco menos por um jogador que se mostrasse mais dedicado fora de campo. E aí se ele ia aceitar ou não é outra coisa. Mas os Dolphins não ofereceram nem perto do que ele recebeu pelo Cleveland Browns. Nem perto, né? Então o Roquan Smith é um jogador que entrega muito dentro e fora de campo. É um jogador exemplar. É um líder dentro e fora de campo. Raekwon McMillan é um líder dentro e fora de campo. Kiko Alonso é um líder dentro e fora de campo. Nós teríamos um trio de líderes como linebackers. A galera ainda está um pouco com o ranço do Kiko Alonso e eu entendo. Ele teve um ano ruim, ele não teve um bom ano. O ano retrasado dele foi muito bom. Foi um ano, vamos dizer, nota 8, um ano de alto nível. Esse ano foi um ano fraco dele, caiu muito de produção. Mas, repito, pelo que eu pude ver, por ele estar cobrindo mais merda dos outros, ele deixa de fazer o dele e não consegue fazer o dos outros também. Roquan Smith como strong side linebacker, Raekwon McMillan como middle linebacker e Kiko Alonso no weak side linebacker, eu acho que está resolvido o problema, está resolvida a questão, tanto no jogo corrido quanto no jogo passado. Seria a minha pick dos sonhos, o Roquan Smith. Vai acontecer? Provavelmente não, porque acredito que ou o São Francisco 49ers ou o Oakland Raiders, um desses jogadores vai pegar o Roquan Smith e deveria, porque é realmente um grande jogador. Deixa eu tirar algumas dúvidas de vocês aqui que vocês participaram Eu pedi para vocês mandarem as perguntinhas, as dúvidas com relação ao draft. E aí o Murilo me mandou. Acha que Gase gosta o suficiente do Ryan Tannehill para não ceder às possíveis pressões vinda de superiores e pegar um Baker Mayfield na nossa escolha? Murilo, se o Miami Dolphins draftar o Baker Mayfield, vai ser por influência direta do Adam Gase e não do front office. A paixão que existe dentro da organização Miami Dolphins pelo Baker Mayfield, ela vem única e exclusivamente do nosso técnico Adam Gase. Tá? Então, se o Baker Mayfield for a seleção na 11, a responsabilidade é toda em cima do técnico Adam Gase. Beleza? Outro quarterback difícil. Outro quarterback, talvez se fosse o Josh Rosen. E aí, se fosse o Josh Rosen, é o Murilo que pergunta de novo. Não precisa ser o Mayfield. Eu quis dizer em respeito a qualquer QB que chegar disponível na nossa escolha. Qualquer QB, não. Então, por exemplo, se chegar o Josh Allen, não acredito que os Dolphins vão fazer essa loucura. Não acredito, realmente. Mas se for, por exemplo, Josh Rosen, até eu iria. Até eu iria. O Josh Rosen é muito bom quarterback. Ele talvez seja até o melhor quarterback dessa safra, desse ano. Eu gostaria dessa pick? Não, eu não gostaria. Eu não gostaria que os Dolphins draftassem nenhum quarterback algum. Não gostaria. Mas se fosse Josh Rosen e já tivesse saído o Roquan Smith, já tivesse saído o Tremaine Edmonds, talvez eu fosse. Talvez eu fosse. Deixa o cara um ano aí maturando atrás do Ryan Tannehill. Não duvidem, por favor. Ryan Tannehill é o nosso quarterback para 2018. Não importa o que aconteça. Não importa quem venha. Pode ser o Josh Rosen, pode ser o Baker Mayfield, pode ser o Sam Darnold. Não interessa. O quarterback para 2018 tem nome, sobrenome e camisa. Número 17, Ryan Tannehill. Esqueçam qualquer coisa diferente disso, tá? Esqueçam. Mas, se fosse o Josh Rosen na posição número 11, é possível sim que o Miami Dolphins puxe o gatilho e pegue o jogador. Se for o Baker Mayfield, estiver disponível, eu acho que vão tentar uma troca. E aí é possível que ou o Buffalo Bills suba, ou principalmente o que eu acho que pode acontecer, se o Baker Mayfield estiver na posição, os Dolphins vão dar todas as indicações de que vão draftar o jogador somente para explorar uma troca para baixo com o Arizona Cardinals, que drafta na posição 15, e aí tem uma escolha de segunda rodada interessante, tem duas escolhas de terceira rodada que podem entrar para jogo, né? Eles têm a escolha regular de terceira rodada e tem uma compensatória. Se os Dolphins conseguirem, por exemplo, duas escolhas de terceira rodada para descer quatro posiçõezinhas só, eu desceria, tá? Então, principalmente se o meu jogador favorito já tivesse saído, que é o Roquan Smith. Então, eu desceria quatro posições só, eu iria da 11 para 15 e pegaria duas escolhas de terceira rodada. Se for uma escolha só de segunda rodada, já seria, puta que pariu, um estupro a nosso favor, né? Mas eu acho mais plausível uma ou duas escolhas de terceira rodada para descer quatro posições. E aí o Arizona Cardinals pega o Baker Mayfield e a gente pega o melhor jogador disponível na posição 15, que pode ser até o Vita Vey. E aí olha que cenário lindo, né? A gente pega o Vita Vey na posição 15 e tem aí duas escolhas de terceira rodada. A gente ficaria com três escolhas de terceira rodada. Seria um mundo maravilhoso, né? Você pega até aquela compensatória e usa para subir para a segunda rodada. Porra, se quiser, né? Mas seria lindo. Será que Miami entra na briga por Dez Bryant? Rafael me pergunta. Não! Estamos fora dessa briga, graças a Deus. bom, vamos lá. Estamos indo para o draft. Quem pergunta agora é o Miguel. São Paulino Miguel, grande Miguel. Acha que estamos indo para o draft numa boa posição ou falta muita coisa para termos um time competitivo? Miguel, eu acho que a gente já tem um time competitivo. Eu não acho esse time do Miami Dolphins um time ruim, mas é um time que tem ainda alguns buracos a serem preenchidos, tá? Então, como eu falei aqui, linebacker, defensive tackle, tight end. A gente não tem um tight end titular hoje. Não tem. Se você parar pra pensar, por exemplo, defensive tackle, seria o ideal a gente ir com Jordan Phillips e Devon Godshaw? Não, mas tem os dois lá, né? Mal ou bem, a gente consegue identificar dois titulares, né? Linebacker, quem seria o strong linebacker, né, o tal do Sam, né, o cara que joga marcando os tight ends, o cara que joga cobrindo o passe? Quem seria esse cara? Não temos. Não tem, hoje não temos, tá? Hoje a gente tem o Raekwon McMillan para jogar no meio e o Kiko Alonso para jogar no weak side. Corrida e por aí vai, fazendo jogo sujo, blitando. A gente não tem esse cara do strong side. Então, isso é um buraco. O outro buraco, quem é o Tyrant titular? Não tem, simplesmente não tem. AJ Derby? What? Não, não é. Então falta isso aí. Tirando isso, o resto do time tá mais ou menos pronto. A gente não tem muito mais dúvidas. E não é um time ruim. Não é um time ruim. A linha ofensiva melhorou com a vinda do Josh Seaton. E com a permanência do Juan James. Isso foi importante, gente. A permanência do Juan James é muito importante. Ajuda a dar uma estabilidade à linha ofensiva. Né? Então, a linha ofensiva melhorou. Nosso quarterback tá voltando, galera. Nosso quarterback tá voltando. Gostem ou não do Ryan Tannehill, ele é nosso quarterback, ele é um quarterback da confiança do Adam Gase, ele é um quarterback que vinha numa crescente absurda até se machucar, ele estava numa crescente muito grande, ele estava numa fase muito boa, ele está se preparando bem, ele está se cuidando, enfim, eu tenho muita esperança de que a volta do Ryan Tannehill vá ajudar muito o nosso time, tá? Então, a gente tem uma boa secundária, Xavier Howard, Cordetton Kersley, os nossos dois safeties são bons safeties, embora não sejam uma dupla ideal, uma dupla que se complete, mas são bons safeties. A gente tem reposição para essas posições. Então, assim, falta um linebacker e falta um tight end. Seria bom também um defensive tackle. Mas eu acho que a gente está, sim, numa boa posição para o draft. A gente está numa posição confortável no sentido de não draftar por necessidade. Você fazia apenas alguns encaixes. Então, você trazendo na primeira rodada um Roquan Smith seria o ideal, o sonho perfeito. Não sendo possível, você trazendo um Vita Vey seria maravilhoso. E aí, na segunda rodada, você busca aí um Rashan Evans, um linebacker de Alabama. Pode ser uma solução. Você puxa na segunda rodada um tight end, um Dallas Goedert. Nossa senhora! Puta que pariu, gente. Olha só, primeira rodada, Roquan Smith. Na segunda rodada, Dallas Goedert. É papo da gente, nós fazemos uma vaquinha, junta um dinheiro todo aí, vamos em caravana para Miami e a gente, juntos, todos juntos, muita gente, a gente pega o Mike Tannenbaum no colo e joga pro alto, porque tem que ser muita gente, que ele é gordo, pesado, a gente joga pro alto. As duas primeiras rodadas, Roquan Smith e Dallas Goedert, é papo de, porra, vamos invadir aquela porra lá e comemorar, entendeu? Ou na segunda rodada, por exemplo, Maurice Hurst, a gente não sabe o que que é. Os times têm noção do problema cardíaco dele. Ele já foi liberado, ele tem um probleminha cardíaco lá. Foi liberado para jogar, foi liberado para treinar. Mas cada equipe tem o seu corpo técnico, cada equipe faz as suas avaliações médicas da sua própria maneira. A gente não sabe. Pode ser que ele despenque para a segunda rodada, pode ser que ele saia no início da primeira. Não temos como avaliar isso. Uma coisa que foge do nosso, né? Então, o Maurice Hurst, por exemplo, Michigan na segunda rodada, lindo, seria lindo. Então, sim, a gente está numa boa posição para o draft, tá? A gente está numa posição confortável. Thiago da Mata, grande Thiago, eu vi um mock draft no site da NFL com os Dolphins pegando Lamar Jackson na 11 e deixando passar Baker queridinho Mayfield. Achei esquisito demais. Thiagão, parceiro. O cara que faz um negócio desse aí, ele tá fazendo pra ganhar clique, tá? Ele tá fazendo isso pra ser o diferentão, sacou? Eu amo o Lamar Jackson, e pra você ter uma ideia, eu gosto mais do Lamar Jackson do que do Baker Mayfield. Pronto, falei, tá? O Lamar Jackson é um dos meus quarterbacks preferidos desse ano. Tá. Isso não quer dizer que eu não gosto do Baker Mayfield, eu gosto também, mas eu gosto muito do Lamar Jackson. Só que na 11, tá de sacanagem o maluco escrever um negócio desse, né? Porra, tá de sacanagem. Isso aí é um imbecil, entendeu? É um jogador que pode sair lá na depois das posições 20, né? 20s. Pra gente traduzir é uma merda, né? Mas abaixo da posição 20. Não, um time, por exemplo, como o Pittsburgh Steelers, pode pegar ele lá no final da primeira rodada para ser um substituto aí do Big Ben Roethlisberger. Tranquilo, não vejo problema com isso. Ou o New Orleans Saints, que todo ano procura aí um substituto pro Drew Brees, pode ser também, acho interessante, acho válido. Mas na 11 é um absurdo, na 11 não acredito não. Meu irmão do coração, meu parceiro João Paulo Oliveira, O que acha de um trade down, acumular picks e pegar o Tremaine Edmonds? É lindo, né? É lindo. O problema, João, de trade down é que absolutamente todas as 32 franquias querem um trade down. Ninguém quer dar um trade up, né? Porque custa muito caro. Vê aí o New York Jets, deu a vida para subir da 6 para 3. Um absurdo que eles deram, um absurdo. Mas é isso que custa, né? Então, se a gente puder, por exemplo, dar um trade down, de novo, com o Arizona Cardinals, pegar duas escolhas de terceira rodada e ainda assim ter a possibilidade de pegar o Tremaine Edmonds, cara, seria um absurdo, seria lindo demais. Agora, quando um não quer, dois não fazem. Você precisa de um parceiro para dar um trade down. E ninguém quer dar um trade up, porque é caro. Então, seria lindo, João, mas eu não sei se eu fico... se eu me animaria... Não é animaria. Se eu criaria essa expectativa de um trade down. A única expectativa de um trade down que eu tenho é com relação ao Arizona Cardinals. Mas eu não vou ficar... Ai, meu Deus, vamos dar trade down, vamos. Não, não vou, porque eu sei o quanto é difícil e eu sei o quão caro custa para uma outra equipe dar um trade up, entendeu? O Otávio Farias pergunta, valeria o mesmo pro Maurice Hurst, né? Dar um trade down, acumular picks e o mesmo pro Maurice Hurst? Não sei. Pro Maurice Hurst eu já não sei. O Tremaine Edmonds, na 15, por exemplo, vamos partir desse princípio aí do Arizona Cardinals. O Tremaine Edmonds na 15 eu pegaria feliz da vida. Pegaria até na 11. Então na 15 seria lindo. O Maurice Hurst eu já não sei. Como defensive tackle, esquece o problema no coração dele. Como defensive tackle, eu prefiro o Vita Vey. Tá? Entre os dois eu prefiro o Vita Vey. Então, trade down, acumular picks e Vita Vey é papo de ter um orgasmo. Tá? Agora, o mesmo valeria pro Maurice Hurst? Não sei, eu não gosto tanto do Maurice Hurst como a grande maioria. A minha avaliação dele é um pouquinho diferente. Eu tenho ele para final de primeira rodada e início de segunda, tá? Isso esquecendo a parte de coração dele, tá? Outro parceiro querido, irmão do coração também, Vitor, Gatito Honestandes. Ficou irado esse novo nome aqui. Com Nelson fora, iria de guard center no segundo dia ou deixaria OL para o terceiro dia? Deixaria OL para o terceiro dia. Com Nelson fora, a não ser que, na avaliação deles, um jogador como Billy Price, na segunda rodada, estiver disponível, o que eu acho difícil, aí eu iria. Mesmo não precisando, eu iria. Na segunda rodada. Will Hernandes é outro jogador fantástico. Na segunda rodada, eu iria. Eu não sei qual a avaliação deles, mas eu iria. Mesmo com a OL toda direitinho, mesmo tendo outras necessidades, tendo um Will Hernandes ou um Billy Price, por exemplo, o Billy Price seria ainda mais interessante, porque o Billy Price ele joga nas duas posições de guard e ele joga como center. Então o Billy Price ele poderia entrar no time ou como right guard e já sendo o center do futuro. Deixa ele um aninho ali atrás do Daniel Kilgore, tem problema nenhum. Mas já seria um jogador para o futuro. Seria um nome interessantíssimo, por exemplo, do Billy Price. Não acho que vai chegar até a nossa posição, tá? Acho muito difícil. Então, não vou ficar muito focado em outros nomes. Então, acho que o Billy Price é um nome interessante, o Will Hernandes é um nome interessantíssimo. Esses dois nomes acho que são nomes interessantes para segundo dia. Para terceiro dia é muito relativo, né? Porque terceiro dia é terceira até a sétima rodada, né? Então, escolhendo um jogador de linha ofensiva, acho que da quarta rodada em diante não vejo problema nenhum, seja de qualquer posição, tackle, guard ou center, não tem problema nenhum. Eu confesso que eu estou um pouco preocupado com a situação de center, né? O Daniel Kilgore com certeza não é o center do nosso futuro. Então eu acho que eu ficaria de olho em alguns centers, né, no terceiro dia. Mas a partir da quarta rodada, tá? Terceira rodada eu ainda não faria um investimento tão alto assim. Terceira rodada eu acho que eu preferia um running back, ou sei lá, um safety, ou até um outro tight end, por exemplo, se o Mark Andrews, tight end de Indiana, ele é de Indiana? Não, Oklahoma, perdão. É porque tem um outro tight end de Indiana que eu esqueci o nome, acho que é Ian Thomas, também é muito bom. Então, terceiro dia eu pegaria um jogador de mais impacto, tá? Se o Mark Andrews despencar para terceiro dia, porra, não tem nem o que pensar, o cara é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Foi o melhor amigo aí do Baker Mayfield, pelo menos durante uns 2 anos. Ele é muito, muito, muito bom tight end. Mark Andrews, Oklahoma. Então, eu prefiro pegar um jogador de mais impacto como esse do que um jogador de linha ofensiva para deixar no banco, por exemplo. Então, lá para quinta, sexta rodada, de repente você pegar um Bradley Bozeman, que foi o center de Alabama, por exemplo, eu acho um nome interessante. Tem um outro de Michigan que agora não me lembro, é center também, perdão. Não vou lembrar o nome dele. Mas também seria uma escolha interessante lá para sexta, sétima rodada, tá? O Maurício Minatel, Maurício, por favor, sem draftar defensive end ou defensive tackle. Olha, Maurício, defensive tackle é um problema que a gente tem, viu? Não acho tão ruim assim, nem na primeira rodada, se for o Vita Vey. Se for o Vita Vey, não vejo problema, não, tá? Porque você tá confiando em Jordan Phillips e Devon Godshaw para ser titular? Hoje é o que a gente tem, né? Então, eu sendo o Vita Vey, eu acho que seria uma escolha válida dos Dolphins. E aí a gente, como eu falei no início, Vita Vey, Jordan Phillips, Davon Godshaw e Vince Taylor. Fica bonito. Fica bem interessante. Beleza? É isso, galera. Chega. Já tirei muitas dúvidas. Tá? Espero que vocês tenham curtido. Eu curti bastante. Matei a saudade. Foi legal. Tá bom? Próxima semana, a gente ainda tem mais aí uns diazinhos antes do draft. Se tiver alguma coisinha para falar mais, se vocês tiverem mais dúvidas, ou eu faço um outro podcast, ou eu respondo lá no nosso Dolphins BR. Obrigado pela audiência de sempre, obrigado pelo carinho de sempre, pelas perguntas. As perguntas foram legais, foram interessantes. Muitíssimo obrigado a todos. Meu editor, obrigado. Tamo junto. E é isso aí, galera. Fico por aqui. Até a próxima. Fins up!